Olha só, estamos no ar, falando em novela. Quer coisa melhor do que novela, Nando Gross e Kleber Grabowska? Quer coisa melhor do que novela?
Tem,
é,
né?
É verdade.
Tem, né?
Como assim? Mas tem seu valor também, uma cultura nacional, né? Uma cultura nacional.
É que o Benfica se entregou, né? Tem coisa melhor que novela? Claro que tem, mas novela é bom, né?
Novela é bom também, é verdade.
Foi a provocação.
Ô, Benfica, quem te mandou um abraço, estava falando comigo aí no meu canal agora, foi Paulo Pelaipe.
Olha aí, rapaz.
Mandou um abraço para vocês. E sabe que ele me contou uma história, né? O Curitiba subiu, né, Benfica, na Série B.
Sim, sim. Ele estava lá antes.
Ele estava lá, mas o diretor executivo agora é o Newton Drummond, responsável.
Ah, perfeito.
Aí diz que hoje ele recebeu a notícia, depois de confirmada o acesso do Curitiba, recebeu o telefonema do vice de futebol para dizer que ele está demitido. Não precisa mais. Porque houve uma decepção que eles queriam ser campeão. E como o Botafogo foi campeão e não o Curitiba... Eu vou dizer, é difícil trabalhar com futebol no Brasil, meu amigo. Não é fácil.
O futebol, ele é muito louco, né, cara?
É cruel, cara.
Pá, rapaz, o cara participa da campanha em que sobe o time, cara. E hoje não é fácil na Série B. E aí o cara é demitido. Que é presente demitido. Esse,
hein? É. Não, não, sensacional, né? Inacreditável, mas acontece, né? Infelizmente ainda acontece isso.
Ah, e o pior é que o Curitiba vai trazer o Rafinha como reforço emblemático da volta à primeira divisão, né?
Ah, o Rafinha vai pro Curitiba, é verdade.
Eu acho, o Rafinha é cria do Curitiba. O Curitiba, ele termina mal e começa mal, né?
Ai, ai, vou te dizer uma coisa. Ô, Kleber, tu comentava esses, como é que se dizia, campeonato de areia, não? Como é que era o...
Praiano?
O Amara? Praiano, rapaz. Praiano. Na verdade, Praiano. Antes do Bola Mar era o Praiano, né?
Claro, isso, Praiano.
Não comentava isso, Kleber?
Não, mas eu lia muitas páginas do Correio do Povo, né? É. Dedicadas ao Praiano, né?
Sabe por que eu tô falando isso?
Ah.
O Chumbinho. Chumbinho, demitido do Coritiba, foi um dos grandes nomes daquele time do Cidreira... Como é que se chamava? CPC.
Cidreira CPC. Praia Clube, sim.
Cidreira Praia. Se não me engano, ele era o centroavante no Campeonato Praiano. Jogava demais o Chumbinho, hein?
O Cacalo também jogava, né?
O CPC teve o Chumbinho, teve o Barata, aquele que foi goleiro do futsal do Grêmio, já falecido, era goleiro, sim, desse time do CPC. Um dos grandes técnicos que montou a base do elenco foi Fernando Gross, Cebinho, meu pai. Depois, numa sequência de 3 títulos consecutivos do tricampeonato, com Gerê, Sérgio Kaminski, Pingo... era o Silvio Oliveira, meu primo, que depois virou árbitro, lembra dele, né? O Silvio era o técnico dos 3 títulos, foi tricampeão. Foi um time que marcou a época mesmo, Benfica.
Nossa senhora, apesar do nepotismo. Foi um time que marcou a época, né, Kleber?
Ah, monarquia.
Sim, principalmente, né, na família, né?
Monarquia, monarquia.
O Nando, então, devia participar, devia ser o mascote do time, uma coisa assim.
Tem fotos minhas com esse time, Benfica, no gramado, e eu agachado. Eu vou te mandar um dia, tem lá no
Quero Facebook. Quero ver.
O Nando já começa a inventar, é o time de futebol de areia que estava no gramado. Para, Nando!
Eu falei gramado?
Sim, falou. Sim, mas é
não, normal. Não, então normal. É o hábito, na areia da praia. Cabelão até aqui no espetáculo, tio.
Então, manda pra gente.
Dizem que o Cacalo também jogava praiano, né?
Pois aí eu não sei.
Esse depoimento, imagina o Cacalo com aquele espírito dele, o que não deve ter arrumado de rolo.
E aí ele não precisava invadir o campo.
Sabe quem é que foi o goleiro reserva do Barata?
Quem?
Saião Lobato.
Nossa!
E entrou no jogo. Sim, o nosso querido Saião.
Não diga não.
Não diga não, Saião também era muito amigo da família. Ele entrou no jogo, Benfica.
É.
O Barato se machucou. Nunca entrava, né? Mas o Barato se machucou no jogo e ele teve que entrar. Tu não tem noção, Benfica.
É.
Aqueles goleiros do México, sabe? Pequenininho, todo fantasiado, pulava, sim, pro lado. Deu um show, tomou 12. Pô, era chutar, a bola entrava. Mas o que ele fez de festa? Mas até isso aconteceu no Praiano.
Nossa senhora, fiquei sabendo que o Saião Lobato jogava futebol no gol.
No CPC.
Nós estamos falando sobre futebol. Nós falamos sobre o Chumbinho saindo do Coritiba, que viveu recentemente, o Coritiba que sobe para a primeira divisão, que viveu o Chumbinho recentemente, a questão do vestiário do Coritiba. Eu acho que não há nenhuma questão mais importante a partir de hoje à tarde no futebol gaúcho do que o vestiário do Internacional. Por quê? Por causa do áudio vazado supostamente com a voz do... Por que que eu disse supostamente? Porque ainda não houve a confirmação oficial, mas por outro lado, se demora tanto também para se esclarecer o assunto, é porque é dele mesmo a voz.
Eu não tenho nenhuma dúvida, viu? Eu sei que tu tá sendo correto na questão ética, jornalística e tudo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que aquele áudio é do Paulo Paixão.
Mas esse é o detalhe, Nando. Por quê? Porque se não fosse dele, ele já tinha desmentido. E ele não desmentiu pela informação que a gente tinha, porque a gente está sempre buscando tudo no Twitter, por exemplo, e não veio nada. E é um áudio arrasa quarteirão, onde ele conversa possivelmente com um amigo, e talvez o amigo, com certeza o amigo, fez andar esse áudio aí. E aí se anda de um para o outro, deu. Ele vai ser público imediatamente. Onde ele detona um jogador como o Bosquilha no Internacional. Como é que ele chama o Bosquilha?
Enganador.
Que ele diz que o Rodrigo Dourado e um outro precisam ser negociados. Enfim.
Tem que fazer uma permuta. Patrick e Dourado também. Fala que o Cuesta também deveria sair.
Então, tá, o seguinte, cara...
Deixa eu só te dar uma outra interpretação, meu filho, do que um telespectador, não, um espectador lá na minha live falou sobre a questão do enganador no Bosquilha. Eu tenho a mesma impressão. Para mim, ele falou enganador, sei lá... Mas o cara quis dar uma interpretação seguinte, como ele estava se referindo que tinha muitos jovens, ele disse que o Bosquilha poderia enganar na idade, mas que também era muito jovem, mas enfim, ele usou a expressão enganador e para explicar é complicado.
E isso evidentemente vai repercutir de que forma no vestiário do Internacional, hein, Kleber?
Acho que não tem mais vestiário, né, Silvio? A não ser que quem tá aí tente amenizar, não sei, Tyson, Edenilson, se essa possibilidade de perder a vaga para Libertadores possa mobilizar os jogadores, mas eu acho que no fim quem vai sobrar é o Paixão, né?
Eu estou conferindo aqui, né, o tempo todo aqui no Twitter para ver se entra alguma informação oficial, porque o Inter não se manifestou, o Paulo Paixão não se manifestou, e eu vou dizer uma coisa, o Paulo Paixão vai acabar por decisão própria saindo do Internacional. Hein, Nando?
Cara, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida que entre os jogadores ia ser um assunto, está todo mundo falando. O Paulo Paixão nesse momento está numa situação difícil. Porque entre os jogadores tinha treino agora à tarde. Qual é o ambiente? O tal do enganador, será que ele foi no Bosquilha explicar? Será que ele foi no Patrick, no Dourado, no Cuesta? Os jogadores que estão citados, será que ele falou pessoalmente com cada um? Será que ele já reuniu o grupo, tentou explicar como ficou o ambiente? Porque fazer de conta que não aconteceu é pior. Os jogadores consomem redes sociais como as pessoas em geral, talvez até muito mais, Benfica. Então que o assunto está entre eles, eu não tenho nenhuma dúvida. Qual é a minha dúvida? O que que o Inter já fez? O Paixão já foi falar? Já se manifestou? Né? O que o Inter já fez a esse respeito, se é que vai fazer alguma coisa? Porque se não fizer, vai complicar.
É que tem uma informação de que o Inter vai se manifestar daqui a pouco. Não sei o que é o daqui a pouco, pode ser pois até a meia-noite, alguma coisa assim. Isso quer dizer o seguinte, que possivelmente está acontecendo uma reunião nesse momento.
Pois é, eu até estou vendo aqui, Benfica, o horário que eu recebi, Inter vai se manifestar em instantes, era 7h22, foi o horário que eu recebi, vai fazer quase uma hora, deve ser quanto eu recebeste também.
Sim, exatamente.
Então vai fazer quase uma hora, então esse instante a gente nunca sabe. Né?
Agora eu vou dizer uma coisa, neste momento, tudo o que o Internacional não precisava era de um problema deste tamanho dentro do vestiário. É um momento de decisão, e se desvia atenções, cria um clima ruim. Cara, olha, é pesado isso aí, hein, Cleber?
O Inter não tem o Duque de Caxias, né, Silvio?
Não tem.
Não tem. O Paulo Paixão era para ser esse homem, né? A relação grupo treinador, comissão técnica, direção, enfim. Mas foi ele que incendiou o vestiário, né? A gente não vê no futebol do Internacional um dirigente com um estofo para bater de frente com qualquer um desses setores, né?
Agora, ficou claro para mim, até quando ele fala na questão de que são dois áudios, né? Ouviu um, ele conversa mais, que a torcida entendeu que o Flamengo é melhor e tal, que chegou no limite, o Inter, que fez o máximo, que não faltou força e tal, que não faltou indignação, vontade, essas coisas todas. Né? Só que isso aí, para mim, deixa muito claro o seguinte, o Inter jogou contra o Flamengo, né, o que não quis jogar contra o Cuiabá, como se fossem duas competições diferentes. É muito mais fácil ganhar do Cuiabá do que do Flamengo. Mas o Inter...
Nota oficial.
Opa, chegou? Vamos lá, então.
Deixa eu abrir aqui.
Abre aí para nós, Kleber.
O Esporte Clube Internacional... Uhum. O Esporte Clube Internacional comunica que o coordenador de preparação física, Paulo Paixão, pediu demissão do cargo. O profissional procurou o diretor executivo Paulo Brax e alegou não ter mais ambiente para seguir no clube. Paixão lamenta o episódio da divulgação de um áudio privado e pede desculpas ao grupo de jogadores e ao Internacional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da sua carreira.
É, a gente tá falando sobre isso, né? Imaginava que o Paixão não, ia sair.
É, não tinha mais ambiente para ficar, nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Acho que o Paulo Paixão agiu corretamente, talvez até com um acordo, nem precisou. Ele é experiente, né?
Agora, ele não tinha ambiente, mas infelizmente ficou sem ambiente, mas tinha experiência para contribuir nessa reta final, né? Para acalmar jogadores, esse tipo de coisa, para conversar. A rigor, ele foi também contratado para isso com a experiência dele. Quer dizer, foi-se essa ideia da experiência do Paulo Paixão para ajudar no vestiário do Internacional.
E acabou um ciclo, né? Paulo Paixão no Inter nunca mais, né?
É impressionante a dificuldade que as pessoas públicas têm de entender, né? Que não se manda áudio pra ninguém, nem pra pai, pra mãe, não sei, pra dizer, passa na padaria e compra um pão e tal. Essas coisas assim, é pessoalmente, pega o telefone e liga.
Aquele negócio, né, Nando, eu vou falar pra ti, mas não fala pra ninguém, né? É. Tá registrado.
Weber, tem questões que eu quero falar com uma pessoa que eu telefono, eu ligo, não mando áudio, tem coisas que não se faz, né, que num ambiente entre dois não acontece nada, mas aquilo fora de um contexto e colocado... Eu não tenho dúvida que o Paulo Paixão falou isso pensando no bem do Inter, né? No bem do clube, né? Só que, assim, tu entrega para os jogadores ouvir, ele não tinha outra coisa a fazer, senão pedir para sair. Eu acho que ele agiu corretamente.
Tem torcedores que, evidentemente, e acho que tem muitos aí, a gente confere aí pelo Twitter, que concordam com o que disse o Paulo Paixão.
Sim. Né? Silvio, me chama a atenção como cresce os anti-questistas, né?
Pois é,
rapaz. O Cuesta é um jogador não sei se começa a cair em desgraça, mas ele já não é. Muito pelo contrário, já não é aquela unanimidade de melhor zagueiro do Inter, né? O Bruno Mendes talvez tenha sido o único que se salvou do jogo de sábado contra o Flamengo. E eu tava acompanhando as redes sociais como o pessoal pegou no pé do Cuesta, mas não é só pelo jogo do Flamengo, né?
Eu acho que o Inter, nesse momento, tá talvez agora... Né, a crise vai aumentar se o Grêmio confirmar ganhando amanhã e o Grêmio encaminhar uma possibilidade maior de escapar do rebaixamento, talvez acorde, né, o Internacional para o que está acontecendo. O Inter faz uma campanha muito abaixo. Eu sei que o grupo do Inter não é a oitava maravilha, mas não é um grupo para ser oitavo.
Mas
não é para ser oitavo.
O Inter paga por escolher jogo, né?
Exatamente, por escolher jogo e não tem ambição, Kleber. Me desculpa, o Diego Aguirre, nesse aspecto, pra mim, ele antes era um cara que quando veio pra cá, cada jogo mudava 10 jogadores. Tinha que mudar toda hora, mudar toda hora, mudar toda hora. Mas ele tinha ímpeto, o time dele era mais agressivo. Ele agora tá mais conservador na questão de mudanças, né? Ele tem uma ideia, o que eu acho até melhor. Só que assim, ele perdeu a ambição. O Inter tomou 2 gols em 15 minutos aí no jogo e não fez nada, ficou só olhando. Não tinha atitude nenhuma, não tinha nada. Eu acho que falta ambição ao técnico do Inter e isso se transmite para dentro de campo nos jogadores. Porque o grupo do Inter, do Abel Benfica, não piorou. Melhorou. Ele ganhou o Bruno Mendes, né? Ele ganhou o Tyson, ele ganhou o goleiro Daniel, que estava lá encostado. Né? Ele melhorou em alternativas. Não era para jogar tão menos com relação ao que jogava o ano passado.
Mas, Nando, quem era o zagueiro da direita? Era o Zé Gabriel?
Sim, foi. Zé Gabriel,
o Moledo no final jogou, mas daí se machucou, né?
Com o Abel foi o Moledo.
É.
Depois se machucou e o Abel botava, era um pro jogo, né, Kleber?
Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro e Zé Gabriel.
Também jogou, é. O Nando disse que o técnico Diego Aguirre não tem ambição, ou não tem tido ambição. Mas é o mesmo que pensa a direção do Internacional. que ali atrás falou que a sétima posição era confortável no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a direção do Internacional só olha pro Grêmio, só olhar pro Grêmio dando uma de torcedor. Não quero nem dizer que dirigentes não possam ser torcedores, mas há um patamar acima em relação às reações da torcida. Tu compreende isso, respeita isso de parte do torcedor. Agora, o dirigente, mas mais do que...
Silvio, lá no Grenal do primeiro turno, te lembra?
Sim.
Que o presidente estava tocando flauta, né?
É verdade, é verdade.
Primeiro turno.
É verdade. Então, aí a direção tem que pensar um patamar acima, cara. Ela não apenas tem que pensar, como não pode dizer uma coisa dessa, que a sétima posição é confortável. Por quê? Porque o Grêmio estava lá embaixo, continua lá embaixo, correndo o risco do rebaixamento. Só que a própria direção do Internacional agora está vendo que o Grêmio talvez tenha uma chance de escapar, um milagre escapa nisso. E como disse o Nando há pouco, e aí, como é que vai fazer o Internacional? Que considera que a sétima posição era confortável, aliás, é o oitavo colocado, e aliás, já está correndo o risco de nem para pré-Libertadores ir, para sobrar a Copa Sul-Americana. O Inter, que já foi eliminado pelo Vitória dentro do Beira-Rio na Copa do Brasil, e foi eliminado na Libertadores pelo time do Olímpia. O ano do Inter é ruim, mas o Inter trabalhava com essa ideia. Não, mas o outro lado está sendo rebaixado.
É isso aí.
Eu acho que para ir para a Libertadores, o Inter vai ter que fazer uma campanha parecida com a do Grêmio para fugir do rebaixamento.
Então, 5 pontos no mínimo, a diferença em 5 pontos em 5 partidas a serem realizadas. São duas partidas em relação a 5. Quer dizer, o Inter precisa ao menos de 2 rodadas para pensar nessa possibilidade de Libertadores.
Olha, Benfica, eu vou dizer uma coisa. É muito complicado entender o que está acontecendo, né? Mas o que acontece, eu entendo o torcedor. Tá? O torcedor diz assim, ó, tô ligado e é no Grêmio. Nem me interessa o Inter. Eu dei um pau na preguiça do Inter no jogo contra o Cuiabá, tá? E um monte de gente me criticou, tá? Porque, capaz, né? Se o Cuiabá perde, ele fica não sei com quantos pontos, se fica mais perto do Grêmio e tal, quer dizer, então a briga era o foco do Grêmio, o fato do Inter estar se distanciando na Libertadores não interessava, e na boa, o Cuiabá nem era lá grande adversário do Grêmio, né? Mas o fato é esse, isso no torcedor eu entendo, agora, na diretoria não, e eu sinto que isso está pesando dentro do vestiário. O Inter se empolgou recentemente, qual jogo? No Grenal, que jogou a vida no Grenal, né? E talvez o jogo contra o Atlético Paranaense, mas pouca coisa.
Mas Nando, olha o segundo turno, o Inter acho que é terceiro ou quarto no segundo turno, né? Começou muito bem o segundo turno, estabilizou, né? Tava lutando por sexto lugar, mas aí perde pro Palmeiras e depois...
quinto a gente no segundo turno, Kleber.
Quinto já, né? Quinto, ele era o segundo colocado. Olha como caiu de desempenho. Perdeu para o Palmeiras, empatou para o Bragantino, empatou com o Corinthians, perdeu para o São Paulo, ganhou o Grenal. Perdeu para o Juventude, ganhou do Atlético Paranaense, perdeu para o Cuiabá e perdeu para o Flamengo. Né? É muita derrota. Não tem regularidade, não tem sequência.
O Inter, como eu falei, é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já passou pelo Internacional. Só que o Internacional tem 2 times, o Ceará e o próprio América Mineiro, bem atrás ali. O Inter tem, se não me engano, 46 pontos. O Inter tem, eu acho que 47, Ceará 46 e o América Mineiro 45. Então até estes estão ameaçando o Internacional, que joga na quarta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro sem o Edenilson. Ficou sabendo hoje que o Edenilson foi punido no STJD, está fora do jogo. E quando o Inter perde alguém, especialmente desta linha que fica logo à frente dos volantes, o Inter já tem problema nos jogos, já tem problema. Recentemente o Edenilson não participou de um jogo, o Inter foi muito mal diante do time do Cuiabá, o Edenilson teve que entrar no intervalo, inclusive, da partida. Então, esse é o Internacional, que está na oitava e pode até ficar pior.
Ô Benfica, para nossa curiosidade, se tu quiser, eu boto um trechinho aqui do áudio.
Tá, tu consegue colocar por aí?
Vê se fica bom, senão eu mando pro Bruno aí, mas vê se fica bom.
Fala, perfeito. Pai, desculpa aí, estender um pouco
muito
mais.
Muito bom.
E ainda tem outro... Tem outra dificuldade. Diego olha para trás pro banco, é só garoto. É o Bosquilo enganador, que não é mais garoto, coisa ali, mas tudo garoto. Entendeu? O time vai ter que contratar. Se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar. e trocar umas peças aí, já umas peças que já estão, sabe, em termos de clube, muito tempo, faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Costa com, entendeu? Tem que fazer, compadre, tem que renovar, vestiário, entendeu? É muito tempo ali, enfim. É difícil, meu pai, é difícil. O treinador olha pra trás assim, aí o Renato olha pra trás, caramba, Arrascaeta, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, esse entendimento, eu sei que nós temos, né, pai? Só da bola, uma vez que eu falei. Mas é fundamental esse papo de roda, entendeu? Esse papo na roda é fundamental. Ele vai ajudando, acima de tudo, a gente tem conversado, sabe, com o presidente, tudo isso. Não vai poder, não dá para olhar para trás e vou fazer o quê? Não, não pode ser assim, não. Entendeu? Vamos ver. Valeu, meu pai. Desculpe aí, mas é fundamental que a gente poder conversar com o senhor, que o senhor tem esse entendimento da bola e pra dar essa espalhada aí, né? Na rapaziada. Beijo no coração, meu pai. Ótimo domingo aí.
Ele disse é isso, meu filho. Ele disse que o senhor é da bola, coisa e tal. Agora eu fiquei com a curiosidade de saber com quem era esse papo dele. Daqui a pouco a gente vai descobrir isso aí. Mas olha que ele falou, inclusive, sobre... eu tenho falado com o presidente sobre isso. Quer dizer, estas questões... Olha só, Nando, ainda sou... Sabe, o jogador que tá acompanhando tudo, o jogador... Ah, o quê? Ele está conversando sobre o presidente como isso? Esse pode ser o pensamento do presidente sobre nós. Porque o Paulo Paixão detonou o banco de reservas do Internacional no jogo contra o Flamengo no sábado. Ele detonou. O Renato olha para o banco, só aqueles jogadores. Nós olhamos para o nosso banco, aquele... Então, nossa, o que o Paulo Paixão fez nesse áudio, detonou realmente o Bosquilha. Quando ele falou...
Sorteou o Patrick, Dourado,
Cuesta. O que ele quis dizer desses que já estão há muito tempo aqui? Que é o pensamento até de alguns torcedores, talvez de muitos torcedores do Internacional.
E quero te dizer que acho que quando ele disse que nós estamos falando com o presidente, acho que é um pensamento sim da direção de fazer talvez uma reformulação, Benfica. Eu não duvido de nada disso. Não tem nenhum absurdo no que ele falou, tá? Qual é o absurdo? Isso é uma coisa que tu trata no gabinete, né? Tu com a diretoria, tu dá a tua opinião, de repente o presidente diz, não, nós não temos que fazer isso, nós temos que manter todo mundo, o outro diz isso, ele dá a opinião dele, beleza. Agora, assim, no áudio, né, fizeram uma trairagem, né, pro professor, mas enfim, saiu, chegou nos jogadores, Benfica, que a gente conhece, nós estamos no futebol há muito tempo, não tinha como continuar, era impossível, por mais que fizesse, e até eu sei que o Inter está divulgando, aí de repente a gente até tem como colocar, Benfica, um vídeo do Paulo Paixão pedindo desculpas, né, não é pedindo desculpas, mas falando sobre a sua saída do Inter. Agora, independente do que ele dissesse, para os jogadores, a minha opinião é que não tinha como ele continuar.
E aí, Kleber? Eu estou tentando ver aqui o que o Paulo Paixão colocou no vídeo, né? E o Inter disse que não vai divulgar, que o vídeo é do Paulo Paixão, não é do clube, né? Mas o estrago é muito grande, né, Silvio? Porque coloca também agora uma responsabilidade em cima da direção. Se essa era uma ideia que começava a ser amadurecida, imagina como é que vai ser como é que serão os próximos dias nos corredores do Beira-Rio, todo mundo se olhando atravessado, né? Não tem mais ambiente, né?
Cara, eu tava. Eu ouvi esse áudio hoje, coisa e tal, mas daqui a pouco escapa alguma coisa, né? E me faltava um negócio. Agora que o Nando colocou, cara, o que me chamou a atenção é que ele falou que eu tenho conversado com o presidente sobre isso.
Isso.
Então, o assunto, a questão, ela não está resolvida só com o afastamento, com a saída do Paulo Paixão. Porque o jogador inteligente, ele começa a pensar assim, mas peraí, não é só o Paixão. Tem mais gente pensando isso.
Até o presidente pensa
até
isso.
Como é que isso vai repercutir no vestiário, cara?
Eu acho que o presidente citado, Benfica, ele já deve ter feito isso, né? Ele já deve ter reunido os jogadores. Se não fez, tem que fazer. Porque essa tua referência é o que o professor Paixão está dizendo, que eu tenho conversado com o presidente sobre isso. Ok. E o que diz o presidente? Concorda? Discorda? Né? Ele disse que tem conversado. O presidente tem que explicar isso aos jogadores. Eu acho que, com certeza, ele terá de fazer isso.
Cara, que situação para o Internacional que não precisava disso nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Onde está nesta situação? complicada muito pela sua própria incompetência, Kleber.
Nem o Paixão precisava disso, né, Benfica, a essa altura da vida, né? Um cara vitorioso e com o sucesso que ele tem no Inter, né? Nem o Paixão precisava disso.
Pois é, cara. Então, velho, o Inter, como eu disse, é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. E agora tem o Fluminense dentro desse quadro, na quarta-feira. O jogo é no Maracanã, Nando, ou Kleber?
É.
É no Maracanã?
Maracanã.
Então, este Fluminense que acaba de ultrapassar o Internacional, seu Kleber.
Pois é, e o Fluminense a gente viu semana passada, né, meio que sofre do mesmo mal do Inter, não sei se escolhendo o jogo, mas sendo muito ciclotímico, fez um grande jogo derrotando o Palmeiras, e daí na quarta-feira perde para o Fluminense. Não é um time com muitas estrelas, né, o Marcão já é um treinador, assim como o Diego Aguirre, bastante contestado, foi um jogador emblemático, e toda vez que precisou assumir interinamente o comando do Fluminense, mostrou um trabalho relativamente bom, mas agora tá ali, né? Tá aproveitando a brecha que o Internacional tá dando. E acho que a vitória de domingo deu um pouco mais de confiança e estabilidade pro Fluminense, que pode tirar proveito da instabilidade do Internacional e confirmar um lugar que era do Inter e que o Inter começa a deixar aí escapar. É um momento muito delicado do Inter, né? É um momento muito delicado. Menos mal que o Fluminense não é nenhum grande time, né? É um time mais ou menos, né, Silvio? Só que o Internacional se enfraquece muito, tanto tecnicamente com a ausência do Edenilson, como animicamente com toda essa confusão que está colocada a partir do vazamento do áudio. Né?
Ô Benfica,
oi.
Olha que cenário, estava vendo aqui, além, né, do Fluminense, que já está na frente do Inter, poder escapar, se o Inter perde o jogo, o Inter muito provavelmente perde a posição para o América Mineiro, porque o América vai jogar em casa contra a Chapecoense, que tá morta, e o América é a terceira melhor campanha do retorno, só perde pro Galo e pro Flamengo. Esse eu acho que são, essa vitória o América vai levar, o América vai a 48 e o Inter tem 47, quer dizer, se o Inter perde pro Fluminense, ele também é ultrapassado pelo América.
O Inter claramente corre o sério risco de parar na Copa Sul-Americana.
Aí vem título.
É.
Mas, Silvio, eu tenho um negócio, né? A gente
não dá dessa vez pra usar o campeão de tudo, Kleber. Essa já foi.
Não,
o
marketing
na época foi legal, mas agora já foi.
Mas mesmo com boa vontade, a gente vê que o Inter não tem condição nenhuma de disputar a Libertadores da América com o grupo que tem agora. Ou se transforma, né? Ou tem que se contentar com o Sul-Americana mesmo, ou fase de grupo, né?
A pergunta é, quem substitui Edenilson?
Edenilson? É. Deve ser o... Depende se vai jogar o Tyson. Se jogar o Tyson, ou Palacios ou Maurício. É quem joga pela extrema na direita ali. É como ele tem feito. Ou Palacios ou Maurício.
Sim.
Em princípio, tem jogado o Maurício ali, tá? Porque... E o Palacios substituiu o Tyson.
Sim, né? Mas por que que tu falasse sobre... sobre se jogar o Tyson? Ele tá correndo risco de não jogar?
Ah, Benfica, não sei. O Tyson joga uma, depois não joga, não sei. Não, eu não sei, é muito mais pela rotina de não ver o Tyson ter sequência de jogos. Quando ele joga, é um jogador decisivo, é outro Inter, né? Mas, infelizmente, ele tem essa dificuldade de ter sequência de jogos.
Mas é um Inter com o Yuri Alberto ou sem Yuri Alberto?
Não, acho que com o Yuri Alberto, né? Aí seria Maurício, Tyson, Patrick e Yuri Alberto. Dourado e Lindoso. Eu acho que tá mais do que na hora acho que ele ajustou o time com o Dourado e Lindoso, com o Edenilson pelo lado e tal... Naquele momento que o Inter não sabia se lutava para não ser rebaixado por uma vaga na Libertadores. Eu acho que agora ele tem que dar um passo adiante. Ele tem que tentar melhorar o time, usar ou botar o Palacios, que está bem, botar ele um pouco mais à frente, trazer o Edenilson para jogar no volante ali ao lado. E vou te dizer mais, tá? Eu botaria Lindoso e Edenilson, e não Dourado. Acho que o Lindoso hoje, né, é um jogador mais inteligente, tem mais visão de jogo do que o Dourado. Acho que o Dourado, às vezes... pouca leitura de espaço, né, para quem joga de volante.
Ô Bruno, tu estás me ouvindo aí, Bruno?
Boa noite, Silvio, te escuto.
Ó, viu a voz ou Nando?
Porra, boa noite, Bruno.
Boa noite, tô te ouvindo
bem, Kleber.
Muito bom. E aí, Kleber, vê-se. Ô Bruno, faz o seguinte.
Ô Bruno, por gentileza, roda para nós o vídeo.
Boa noite. Bruno, faz uma gentileza para a gente aqui, para Vero Internet. Dá uma dica de como tá a interatividade do programa nesse momento, o que o pessoal está dizendo aí.
Então, Silvio, pessoal que está participando bastante, o Otávio, o Moisés, o Luciano, o Cleidemar, o comentário aqui do Cleidemar. Melhor programa de esportes do RS nessa faixa de horário. Três grandes mestres do rádio e crônica gaúchos. Que honra assistir este programa. E aí ele comenta por final. Saudades do Grabowska comentando os jogos pelo bairrista. Pessoal sentindo saudades aqui, Kleber.
Eu falei.
Mas o Kleber não estava comentando os jogos pelo bairrista.
Saudade da opinião.
Aqui também, o Otávio comentando sobre o áudio, o suposto áudio do Paulo Paixão.
Não, não. Era
pra quem
suposto.
Que deveria
agora,
ser esse Bruno, destino do áudio dele.
Não, mas não é mais suposto. Agora é o áudio dele mesmo. Tanto é verdade que ele pediu demissão.
Já não é mais suposto. E já
então,
até gravou um vídeo, né? Eu mandei no grupo do bairrista e mandei para ti o vídeo que ele gravou aí, Benfica.
Sim, eu vi. Eu acho até que se o Bruno tiver condição de tecnicamente colocar daqui a pouco esse vídeo do Paulo Paixão, seria interessante, tá, Bruno? Esse segundo, esse que o Nando mandou para ti aí.
Certo, consigo sim.
Então tá. Então providencia para nós, por gentileza. O Bruno tem uma ideia daquilo que está pensando o torcedor. Para ver a internet fibra com ultra velocidade, porque é uma coisa realmente completamente inesperada que aconteceu para o Internacional. Completamente inesperada. E isso com repercussão no vestiário. E isso com a citação do Paulo Paixão.
Tá mudando a gangorra, Benfica. Os resultados da rodada favoreceram o Grêmio. O Grêmio estava a 7, está a 4 de sair. Não tinha crise no Inter, o Inter perde para o Flamengo, Paulo Paixão dá um rolo, vai em pé de demissão. O que é isso, Benfica? Me traduz esse negócio.
Eu não sei se está tá mudando, está quebrando a gangorra, mas está mudando o vento, né?
Nordestão está mudando aí.
É verdade, mas com a colaboração do Internacional, né? Porque o Internacional tem mostrado claramente que joga pensando no Grêmio. Então, isso aí tem um preço. Isso aí acaba pagando esse preço. Agora, eu queria perguntar para você, os jogadores citados, o Cuesta foi citado, foi, né?
Foi. Então, ele falou em três negócios, que ele falou até uma expressão permuta, ele fala meio que tem que trocar, né? Aí ele usa Patrick, Dourado e Cuesta.
E cita o Bosquilha numa outra situação.
Bosquilha. Então, Cuesta é isso mesmo? Ele parou de jogar aquilo que já jogou para vocês?
Olha, eu acho
ele... Eu não sei se ele parou de jogar, mas do lado tem alguém que está melhor que ele.
Eu acho boa a dupla, viu? Eu gosto do Cuesta, acho que é um jogador importante pro Inter na saída de bola, também acho ele bom lá atrás, tecnicamente. Não acho que seja por aí. Eu acho que o Inter precisa trazer o Edenilson pro meio e botar mais qualidade daquela linha de 13 lá na frente. Porque uma temporada longa tu não faz só tendo o Yuri Alberto, aí depois, vamos apostar no Cadorini. Pode ser, mas não é, não tá pronto, é um guri para apostar. Eu acho que o Inter tem que trazer daí, Benfica, qualificar. O Inter não tem um bom lateral esquerdo. O lateral direito, com todo o respeito ao Saravia, ele é insuficiente. O Rodinei joga muito mais do que o Saravia. Tá? O Inter precisa de laterais. Né? E do meio pra frente, é onde o Inter tem que qualificar zagueiros com o mercado, com o Bruno Mendes, com o Cuesta, com o Kaique Rocha, né, que tá aí. O Inter tá bem servido de zagueiro.
Fala, Cleber. Deixa eu aproveitar para falar um negócio. Ontem eu estava vendo o Inter e São Paulo pela decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Que tremendo jogador o lateral direito que o Internacional mandou embora.
Vinícius Tobias, né?
É impressionante o que joga de futebol esse rapaz.
Cara, ô Kleber, eu já falei isso esses tempos aí. Eu assisti um jogo do Campeonato... Eu não me lembro, não sei exatamente que campeonato é esse de agora.
Eu acho que é esse o Sub-20. Acho que é do Sub-20.
Não, mas eu assisti lá atrás um que o Coritiba ganhou. Um campeonato nacional que o Coritiba ganhou. Lá atrás
deve ser aspirante, senhor.
Lá atrás, que eu quero dizer, é dois meses, três meses. E ali eu vi o Vinícius Tobias. 17 anos de idade, acho que não fez 18 ainda. Nossa senhora. É outra coisa. Como
só pelo jeito que bate na bola, tu vê que é um jogador diferente.
E uma personalidade, ele vai pra frente, né? É uma coisa. Ele se apresenta pro jogo, cara. Com 17 anos, não pode jogar futebol em time de cima, hein?
Olha, Benfica, eu vi o Barcelona ganhar de 1-0 esse jogo foi no sábado, né? Do Espanhol. E no Barcelona tinha um de 19, um de 17 e um de 18 anos. E o Barcelona jogou e ganhou. Então, acho que dá pra jogar assim, Benfica.
Então, aqui é o seguinte, aqui é aquilo que a gente já falou várias vezes, é a cultura do tem 17, 18, vai para a Europa sem jogar uma partida sequer no time de cima. Essa é a nossa cultura.
E outra coisa, ele vendeu muito barato o jogador, né?
Se esse jogador estivesse jogando, ele joga com personalidade. Se ele estivesse jogando, talvez o Inter já tinha feito um negócio ainda melhor.
O lateral esquerdo, esse que o Diego Aguirre colocou no grupo de cima, o Tauan Lara, é bom jogador. Mas o do outro lado, o Vinícius é infinitamente melhor.
É verdade. Eu pedi para o Bruno colocar agora o áudio com a voz do Paulo Paixão. E aí são explicações dele, né, Nando?
Sim, a assessoria só diz que um áudio que ele pediu para a assessoria do Internacional divulgar, repassar para todos nós, né?
Sim.
Que onde ele falava sobre a sua demissão.
Perfeito. Então, o Bruno, providencia para a gente, coloca no ar, por gentileza, Bruno.
Olá, pessoal, estou aqui para fazer um comunicado. Houve um vazamento de áudio.
Eu não estou ouvindo,
vocês estão ouvindo?
Não, não, com um amigo, eu não estou com áudio aqui.
Em particular.
Não está chegando o áudio dele aqui, Bruno.
Esse áudio vazou.
Acho que a gente vai ter que dar uma...
Então, estou aqui. E após esse vazamento, procurei o diretor executivo.
Tira para a gente, Braz, por gentileza, e só verifica o que está acontecendo, porque daí, tendo a condição técnica, a gente coloca no ar aí.
Pode até nós tirar Eduardo e botar só ele na tela falando.
Se for o caso, mas só recomeça.
Pega Silvio, de novo boa noite. Início. O áudio está saindo para o ar, tá? Só não está saindo para vocês aqui na chamada.
Ah, é que a gente não consegue ouvir para ter uma ideia melhor, né?
Nós não conseguimos ouvir. Vou conectar o meu microfone aqui, vai ter uma saída também para vocês.
Faz isso. Coloca ele desde o início, o vídeo dele desde o início, para que toda a nossa audiência ouça e para que nós também possamos ouvir. Está com ele aí?
Ok, colocando aqui.
Vai indo. Enquanto isso, assim que tiver, só dá um ok aí. Quem
Paulo sabe, faz ao vivo.
Isso. Paulo Paixão. Que já não
Olá,
é
pessoal,
mais
estou
um...
aqui para fazer um comunicado. Houve um vazamento de áudio no qual eu fiz um desabafo com um amigo em particular.
Não, eu não consigo ouvir.
Infelizmente, esse áudio vazou.
A gente não está ouvindo.
Então,
fundamental não só a audiência,
e após, como
nós
após
também,
esse
o Bruno,
vazamento,
porque
procurei
a gente pode fazer
a
interpretação em cima.
Paulo Braz,
tira o vídeo, por gentileza, Bruno. Vamos ver de que forma tu pode fazer isso aí. Assim que tiver condição realmente melhor, para que a gente também possa ouvir melhor aqui para nós, tá? Mas é isso, é a notícia da tarde. Paulo Paixão, que mandou um áudio para um amigo dele, esse amigo dele fez girar esse áudio e o Paulo Paixão fazendo críticas ao vestiário do Internacional.
Um amigo que é do meio da bola.
Do meio da bola, eu fiquei, como eu disse, muito curioso em saber para que amigo era esse. Ele chegou a dizer o senhor que é da bola, uma coisa assim. Para quem será? Muito bem, agora... Também tem o Grêmio amanhã. Tem o Grêmio amanhã contra o Flamengo. E o que se diz é o seguinte, o Grêmio ganha do Flamengo. As reservas do Flamengo, do terceiro time do Flamengo. Aliás, o Grêmio precisa ganhar estes dois jogos seguidos, o Flamengo amanhã e o Bahia na sexta-feira, para aí sim pensar concretamente nessa possibilidade de fugir do rebaixamento. Fala, Nando.
Não, eu falei com o Pelaipe, estavam especulando um time, né? E nesse time especulado, até eu vou ver aqui qual é o time que até foi o Vene Casagrande, que é um cara muito bem informado, né, sobre o Flamengo, ele estava especulando esse time aqui, ó. Hugo, Mateuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Ramon, João Gomes, Thiago Maia e Diego, Vitinho, Kennedy e Vitor Gabriel. O Pelaip disse assim, ó, que ele tem certeza que Mateuzinho não joga, Gustavo Henrique não joga, tá? Ramon talvez não jogue e jogue um guri da base, Thiago Maia e Diego e Vitinho, ele disse que também não joga. Ou seja, vem uma garotada aí. E o Pelaip conhece bem, né? Ele estava lá na origem, na formação desse elenco, aí conhece bem o trabalho, como os caras fazem. E o que representa essa Libertadores para o Flamengo, né, Benfica? Até em termos financeiros.
Não, e o seguinte, o Pelaip conhece a reação do vestiário numa situação como essa, né, Nando? Ele sabe como é que é, porque esses jogadores todos aí, citados por ele, Vitinho, Bruno Henrique, esses jogadores podem até começar a decisão. Porque, por exemplo, Vitinho... quem é que garante que o De Arrascaeta vai ter condição física de começar a partida decisiva da Libertadores?
O Renato tem que ter uma alternativa para o Arrascaeta e outra para o Bruno Henrique, né?
Ele vai começar, se ele não começar com o Arrascaeta, ele vai com o time que estava, que é o Bruno Henrique e o Michael, né? Bruno Henrique pelo meio, onde estaria o Arrascaeta, e o Michael pelo lado esquerdo. Agora, o Bruno Henrique foi poupado no último jogo porque também estava com lesão. E o Arrascaeta não joga um tempão. Eu acho que o Arrascaeta amanhã, Kleber, ele deve entrar alguns minutos, assim, para né, para ir pegando mais ritmo de jogo, porque está um bom tempo parado. Eu acho que amanhã vai servir como uma preparação para ele, não vai jogar todo o jogo, mas eu acho que alguns minutos ele vai estar em campo.
É mais ou menos o que aconteceu contra o Inter, né? Ele entrou no segundo tempo ali para dar uma trotada, para pegar um pouco de ritmo de jogo, né? Mas eu acho muito lógico que ele é um jogador extraordinário, mas acho muito difícil que ele comece o jogo contra o Palmeiras.
Não, né? O jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele começa com o Bruno Henrique e o Michael.
O jogo contra o Palmeiras?
É, a decisão da Libertadores. Acho que ele não começa com o Bruno Henrique.
Nesse caso, sim. Não. Mas ele começa, tu falasse que começa com Bruno Henrique e Michael?
Isso, sem o Arrascaeta. Na linha de três, tá? Os dois volantes na linha de três. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Michael e Gabigol.
Na Perfeito. Frente. Pois é. Então, aí fica uma dúvida, por exemplo, em relação ao Vitinho. Porque tem outros jogadores de qualidade. O Thiago Maia no meio campo é um jogador de qualidade. Será que o Diego vai começar a partida?
Acho que o Diego perdeu espaço.
Contra o Grêmio amanhã?
Não, eu digo amanhã. O Belaipe acha que nem Thiago Maia e nem Diego jogam amanhã.
Nossa, vai segurar todo mundo então. Então é o terceiro time do Flamengo contra o Grêmio. A partir daí, Kleber, o que a gente vai ver nesse jogo?
Olha, alguma facilidade para o Grêmio, né? Vai dar uma equilibrada, não que seja fácil, mas eu acho que fica um pouco mais perto da realidade do Grêmio, que eu acho que a principal novidade no Grêmio é um pouquinho mais de confiança. Eu acho que é a segunda vez no Campeonato Brasileiro que o Grêmio consegue duas vitórias consecutivas. Eu acho que essa sequência aí vem num momento fundamental. Era obrigação vencer da Chapecoense. E eu acho que o nível de aperto, de sufoco para o Grêmio nessas últimas rodadas, vai ser medido através do resultado que o Grêmio vai ter contra o Flamengo. Eu acho que, tecnicamente, essa base, esse terceiro time do Flamengo, é um time bem interessante. A gente vê aí muitos jogadores que o Flamengo não vinha aproveitando emprestados para outros jogadores. O Cuiabá, por exemplo, tem o PP, que é um belíssimo jogador, que não tinha espaço no Flamengo, né? Então eu imagino que essa base do Flamengo tem uma condição técnica muito boa. Agora tem que ver se tem amadurecimento e competitividade para encarar o Grêmio, que vem mordendo, né?
O Flamengo já, inclusive, avisou o Cuiabá que é o PP, viu, o Kleber, para a próxima temporada ele volta. Não vai ficar lá, não. Agora, o Benfica, uma coisa assim, ó. Claro que é melhor pegar o time B, C, D do Flamengo que o time titular, isso é evidente. O time titular do Flamengo é o melhor do Brasil, a meu ver. Tá. Agora,
o time B ganhou do Corinthians, né, Ando?
O time B ganhou do Corinthians. Não, é um timaço, né? É um timaço. Agora, facilitar, tipo assim, que nem alguns dizem, né, eu acho mais complicado. Né? Eu não tenho dúvida que a maioria vai estar com foco no jogo de lá. Agora tem aqueles, Benfica, que de repente vão em campo, que nem imaginam, talvez, que vai ter uma chance na final da Libertadores, que pode daqui a pouco botar, oh, Renato, eu tô aqui, né? Pensa em mim na hora lá de Montevidéu, qualquer coisa. Pode ter esse lado também, né? Então acho que quem entrar vai tentar jogar agora, não tem dúvida, né? Que é muito melhor pegar um time descaracterizado do que o time principal do Flamengo.
Tem dois jogadores no Flamengo que eu acho que servem de modelo para quem vai entrar em campo amanhã. O Mateuzinho e o Ramon. São dois garotos do Flamengo que, nas oportunidades que tiveram, mostraram serviço e furaram a fila, né? Hoje o Mateuzinho só não é titular porque o Isla joga numa seleção, né? E o Ramon ali já tá na frente do René, que durante muito tempo foi o imediato lateral esquerdo, até titular durante algum tempo.
O Pelaipe acha que não joga o Ramon, que joga o René. Ele vai segurar o Ramon, que ele tem usado muito o Ramon, porque o Felipe Luiz cansa, né? Ele tem usado muito o Ramon. E ele cravou que não joga o Mateuzinho, Kleber. Ele acha que esse aí também é outro, que é meio titular. Nossa, ele acha que não joga.
Então é o quarto time mesmo. Vai jogar o motorista
nem escalar. Eu imagino que jogadores que estão vindo só para Porto Alegre, né? Que não estão nem inscritos na Libertadores, provavelmente.
Sim. Agora, vamos tentar ouvir de novo aí o Paulo Paixão, a explicação do Paulo Paixão. Coloca o microfone no computador pra gente improvisa, mas que a gente possa ouvir aí, por gentileza, Bruno.
Olá, pessoal, estou aqui para fazer um comunicado. Houve um vazamento de áudio no qual eu fiz um desabafo com um amigo em particular. Infelizmente, esse áudio vazou. Então, estou aqui. E após esse vazamento, procurei o meu diretor executivo, Paulo Brax, e pedir demissão. Porque nesses 47 anos de profissão, e peço desculpas aos jogadores, direção, comissão técnica, funcionários e torcedores do Internacional, em todo esse tempo que eu tenho de profissão, jamais me ocorreu isso. Então é um momento no qual
Eu tenho que entender que se eu errei, eu tenho que assumir o erro. Agora, estarei na torcida. Estarei na torcida porque o trabalho que está sendo desenvolvido no comando do Aguirre, dentro do vestiário, com certeza os atletas irão alcançar o objetivo que é a classificação para a Copa Libertadores. Estarei em casa, torcendo como nunca. Torcendo como nunca, fervorosamente, para que esse grupo, junto com a direção, funcionários, a comissão técnica e os torcedores, atinjam o objetivo. O Inter é grande, o Inter é campeão mundial.
Digamos que foi um esclarecimento protocolar da parte do Paulo Paixão.
Ele teve a maturidade suficiente para ver que não tinha outra coisa a fazer, né? Ele procurou o Paulo Brax, pediu as coisas, não tinha outra coisa a fazer. E também ficou ruim quando ele disse, tenho conversado com o presidente. É, aquilo que tu tinha observado ali, Benfica, o presidente vai ter que dizer alguma coisa, né? Não sei se o Inter vai ter que se manifestar, a saída de um profissional do tamanho do Paulo Paixão, né? Não só pela história que ele tem como profissional, mas a história no clube, né? Campeão da América, do mundo, quer dizer, essa história dele em algum momento, hoje falou ele, mas em algum momento o presidente deve se manifestar, além de ter falado com os jogadores, deve se manifestar publicamente sobre o caso, né, Benfica?
Eu não tenho dúvida nenhuma, o presidente foi citado, cara. No mínimo, a desconfiança em relação ao que o presidente fala dos jogadores do Internacional, entre os jogadores, essa desconfiança está girando.
Eu acho que a gente viu um capítulo inédito de verdades secretas.
Cara, muito louco isso. Nossa. Sabe que eu cheguei a ver a imagem do nosso colega da Globo, Marco Aurélio Souza, aqui, Kleber? Não sei se vocês viram, depois saiu.
Eu pensei que fosse uma alucinação coletiva, mas ele apareceu mesmo, mas saiu.
Ele apareceu.
Eu não vi, pra mim. Seria
um fantasma, não? Porque entrou e saiu. Agora, o Grêmio, o interessante do Grêmio é o seguinte, o Grêmio concluiu que nessa reta final do Campeonato Brasileiro, Darlan não dá resposta, Elias não dá resposta e Jean-Pierre não dá resposta. Os três, de novo, estão fora do grupo que está concentrado para o jogo de amanhã diante do Flamengo.
A do Elias, eu te confesso que não entendi. Toda vez que entrou, jogou bem. Tá? Entrou um dia aqui na Arena, acho que foi o jogo do Palmeiras, não lembro qual é aquele jogo
Palmeiras.
Que era lá. Palmeiras. Entrou, o Campazzo fez uma jogada com ele, puf, gol. Aí, por detalhe, lá acharam um impedimento. Agora a CBF, no dia de hoje, através lá da sua, do, como é que se diz, de arbitragem lá. A comissão de arbitragem, né, Benfica? Eles acabaram hoje, enfim, a CBF deu publicidade ao fato de que assumem a arbitragem que houve um erro na não marcação do pênalti contra o América, naquele lance do Elias. Ou seja, o Elias de novo que está envolvido. Eu não sei qual é o porquê que o Elias ele foi arquivado. Eu não entendo. Eu fiquei surpreso, perguntei, e a resposta da assessoria foi escolha técnica do Mancini. Né? Para mim não tem justificativa alguma. Aconteceu alguma coisa que não é bola. Eu não entendi.
Eu também. Eu tô pensando. E vai administrar mal assim a carreira de um garoto no quinto dos infernos, né, cara? O cara foi campeão brasileiro de aspirantes, né? Ele e o Pedro Lucas. Eles finalmente foram reconduzidos para o grupo de cima. Só que agora vai ter sequência. Ele aparece em dois jogos, ele sai nos dois jogos do intervalo, e eu acho que foi, né, contra o Palmeiras ele foi bem, contra o América Mineiro ele poderia ter sido protagonista do jogo, né? Foi sacado e nunca mais aparece. E o Diego Churin está relacionado em todos os jogos.
Esse é o detalhe. O Grêmio tem três centroavantes para o jogo. O Diego Souza, que talvez seja o titular nesse momento, o Borja e o Churin. Então eu pergunto, por que Churin? E não uma outra ideia de movimentação nesse ataque pelo meio do time do Grêmio com o Elias, caso isso seja necessário. Então, o Churin daqui a pouco pode aparecer no jogo sem dar nenhum tipo de resposta. Então, mais do que ter, Nando, algum mistério nisso aí, tem também a velha submissão à hierarquia. O Churin deve ser muito bom de grupo.
É porque o Churin, primeiro, ele seria um jogador da característica do Diego Souza. Isso eu estou dizendo com uma boa vontade danada, porque tecnicamente ele não dá para comparar com o Diego Souza. Aí tu tem o Borja. Tu tem o Diego Souza, o Elias, além de ser melhor, vamos lá, só na independente de característica, disso, daquilo, com a bola, ele é mais jogador, tá? É garoto, mas já é mais jogador do que o Churin. Além disso, tu tem alguém de uma característica diferente, que pode ser um cara mais agudo lá na frente, ou pode te dar também a opção de jogar pelo lado, como ele foi escalado em outras oportunidades. Agora, pra que tu tem Diego Souza e Churin e ainda o Borja? O Churin pra mim é inexplicável, Benfica. O Churin, eu não gosto de dizer isso, tá? Parece que é muito duro dizer, mas o Churin não é um jogador do tamanho do Grêmio. Ele não é um jogador para vestir a camisa do Grêmio, em hipótese alguma. Né? Eu acho um equívoco danado, ainda mais barrar um jogador que o Grêmio teve como artilheiro agora nos aspirantes, né? Um guri que está subindo, que toda vez que entrou foi bem, aí ele é barrado pelo Churin, que com todo respeito, mas todo respeito, não é jogador para estar vestindo a camisa do Grêmio.
Qual é a explicação para isso, Kleber?
Olha, é difícil. É difícil. E o Nando, acho que ele coloca bem, né? Porque tu tem o Borja, que pra mim tem que ser titular do time do Grêmio. E o Churinho e o Diego Souza, eles têm a mesma característica, não tem necessidade de ter um jogador igual ao outro no banco de reservas, né?
Olha, fica realmente difícil.
Eu não sei se o Churinho tem gol pelo Grêmio, né? Acho que tem um gol, né?
Tem um. Acho que é isso. Eu acho que é um gol.
Eu não lembro.
Não sei, veio na minha cabeça agora que tem um.
Eu acho que não tem em Bento Gonçalves com o Thiago Gomes de técnico.
Contra quem, em Bento? Contra quem esse jogo?
Esportivo.
Benfica.
Ah, tu tá falando do Gauchão. Fala, Nando.
Tô vendo aqui uma matéria no torcedores.com, Xadal Cred, Matheus Dávila, que escreveu, que é o Bosquilha, tá? Comentando o áudio do Paixão. Aí, abre aspas, Benfica, o que disse o Bosquilha. Hoje chegou a mim um áudio em que meu nome é citado, então achei que era importante me posicionar. Primeiramente, quero dizer que discordo do teor do áudio. Nunca enganei, ele botou entre aspas, nunca enganei ninguém na minha carreira por onde passei. Quero deixar bem claro também que, apesar de ter passado por um ano muito difícil, com uma recuperação de lesão muito complicada, nunca deixei de trabalhar e respeitar a gigante camisa que visto. Todos no clube sabem o profissional que eu sou e o quanto eu trabalho para estar no meu melhor. Minha família vive cada dor comigo, cada dia ruim. E aí, deixa eu ver aqui, ele segue. Eles sabem o quanto eu me importo e o quanto eu me cobro para ser o melhor possível todos os dias. O quanto eu gosto da minha profissão, o quanto eu gosto de vestir a camisa do Inter. Infelizmente, nesta temporada ainda não consegui ajudar da forma que eu gostaria. Mas estou sempre me dedicando ao máximo para jogar e atingir meu melhor nível sempre que eu entro em campo. Obrigado, Bosquilha.
Ficou ruim o negócio. Pois é. Nando. É que tem esse... É vestiário, né, Nando?
Claro.
E aí a gente
não sabe... Mas não tem como o cara não se sentir mal, né, Benfica?
Pois é, cara. E especialmente, eu quero grifar isso aí, especialmente porque o Paixão citou o nome do presidente. Então, os jogadores podem estar pensando, ó, isso que o Paixão disse é o que o presidente pensa. É muito ruim isso aí, cara.
Tu imagina... Eu acho que é alguma coisa também do Diego Aguirre, né?
Como assim, Kleber?
Na questão do Bosquilha, né?
Que, aliás, ele não está colocando, né?
Não coloca porque, né, não vê no jogador entrega, talvez. Né, o Bosquilha coloca muito do rendimento dele em cima da recuperação de uma cirurgia que realmente pode ter sido complicada, mas a gente vê que o Bosquilha é terceira faixa de opção do Diego Aguirre, né? Eu acho que esse tipo de comentário do Paixão filtra um pouco do sentimento que ele tem na relação, ou tinha na relação com o Diego Aguirre.
Exatamente, Kleber. Eu acho que na cabeça dele o que passa. Bom, tá explicado agora porque que eu não jogo, né? Se Paixão, isso é porque é o que pensa a comissão técnica, né? Ele deve estar na cabeça dele pensando isso também, filho.
Pois é. E os outros três referidos? Cuesta, Patrick e Dourado, o que estão pensando?
Reina grande expectativa. Publicamente, pelo que eu tô vendo, ninguém se manifestou até agora, né, Benfica? Mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Eu não sei o que o Inter... O Inter, pelo jeito, não padronizou nenhuma reação com os jogadores, tanto que o Bosquilha, né, deu aí a sua resposta. Né? Não parece ter uma resposta assim unânime, né, uniforme, alguma coisa assim. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa, né?
Será que o Inter, que a direção já conversou com os jogadores? Deu tempo para isso? O treino, houve treino à tarde, já estava encerrado?
Estavam treinando enquanto a gente estava repercutindo o áudio. Eu acho que eles já tinham acesso ao áudio, Benfica.
Então a direção deve ter conversado no vestiário com os jogadores.
Chega primeiro para eles do que para nós, viu, Benfica?
Nando, e outra coisa, Nando, esse áudio saiu Ele passou a ser de conhecimento público no momento que os jogadores estavam lá, por consequência, estava o Paulo Paixão.
Exatamente. Estavam treinando, estava o Paixão lá, toda a comissão técnica.
Olha que ambiente naquele momento.
Não, mas o Paulo Paixão não foi hoje, hein?
Ah, ele já não foi hoje, é claro.
É, ele pediu para não aparecer.
Eu estou dizendo, o áudio, Benfica, eu acho que vazou no grupo antes de ter vazado para nós. É a impressão que eu tenho.
Pode ser. É muito louco isso. Olha o que o Inter conseguiu nesta reta final do Campeonato Brasileiro, onde o que ele mais precisa é de tranquilidade.
Será que afeta alguma coisa no rendimento aí nos jogos finais, hein?
Eu não sei, eu não sei se afeta, mas talvez não afete, mas fica aquele
negócio... Tem que fazer algo, Benfica, para não afetar.
Fica aquele negócio de desconfiança, né, Nando?
Exatamente por isso. O grupo, pô, mas vem cá, esse é o pensamento de quem? O Paixão falou só em nome dele, a comissão técnica acha isso, o presidente que foi citado acha isso.
Pois é.
Por isso que eu estou dizendo, eu acho que tem tudo para ter um clima de desconfiança, a não ser que os caras se reúnam, o presidente e tal, o Diego Aguirre limpe a área, né? Vai ter, alguma coisa tem que ser feita, senão o clima não é bom para o jogo.
É o que eu estou achando também, né? Desconfiança é a pior coisa. O grande problema é quando o Paixão citou, Kleber, o nome do presidente. Ao citar o nome do presidente, cara, a dimensão já é outra.
Esse assunto ele não é só de vestiário, né? Ele é de gabinete, não. Né? Então ganhou uma dimensão. É uma ideia que estava sendo amadurecida, né? Então os jogadores já estão sabendo, Stan. Eu não sou prioridade no clube, né?
Sim. Agora, só voltando ao Grêmio para fechar aqui, o Jean-Pierre definitivamente não está. Este sim, fica para o ano que vem.
Ele, Darlan e o Elias, os três estão fora. De novo, pela segunda vez consecutiva.
Então, o Jean-Pierre, que ali atrás era a grande esperança do Grêmio, deixou de ser, Nando.
Acho que nem Jean-Pierre e Darlan estão nos planos do Grêmio para o ano que vem, viu, Benfica? Eu acho que são jogadores que o Grêmio vai tentar negociar.
Tu acha que o Grêmio já está pensando no ano que vem? O Grêmio nem sabe onde vai ficar?
Mas eu acho que sim. Eu acho que já está. O Grêmio planeja as duas situações, né? Talvez agora sonhando um pouco mais alto, mas estava muito claro que estava planejando primeiro a B. Rafinha, por exemplo, já é dado como certo que vai ser anunciado no Coritiba.
O Grêmio escapa do rebaixamento, Nando?
Ah, Benfica, eu vou dizer uma coisa, eu acho muito difícil, mas a possibilidade existe, tá? Só que o Grêmio jogou bem, é verdade, eu não quero retirar o fato do Grêmio ter jogado bem, mas eu comentei o jogo do Bragantino, foi constrangedor o time do Bragantino em campo, os caras não queriam nada com nada, além de ser time reserva, não queriam nada, e o time da Chapecoense, bom, isso não precisa nem falar, né? É um time absurdamente ruim.
Né? Tanto que o goleiro trocou de nome.
O Gabriel não é mais Gabriel Chapecó. Então, não, e outra coisa, a Chapecoense, além de ser fraca, os caras fizeram o seguinte: já estamos na B, então quem não vai ficar já sai do time. Tanto que o Keiler, o goleiro, que é do Inter, né, que não vai ficar, nem jogou. E outros jogadores que eram titulares também não jogaram. Né? Então eu preciso ver o Grêmio um pouco mais. Eu te confesso: se o Grêmio vai, se tivesse que cravar, eu ainda acho que o Grêmio não vai escapar. Não vejo como o Grêmio, nos últimos jogos, fazer tudo que não fez ao longo do ano. Né? Mas, por enquanto, as circunstâncias estão ajudando. O próximo jogo, que é amanhã, a chance é muito grande do Grêmio ganhar. Vem o Flamengo aí com o terceiro time, o Grêmio empolgado. E aí, Benfica, tudo pode acontecer.
Muito bem. E para dizer que o Diogo Rimoli, lá de Roma, informa que o Diego Turim tem um gol na temporada marcado na Copa Sul-Americana.
Ah, é Copa Sul-Americana.
Foi, né? Copa Sul-Americana. Obrigado, olha, Diogo.
Ele não é esse rapaz é goleiro? Tem um gol? Joga no gol?
O centroavante, né?
É um absurdo o centroavante ter um gol, né?
O Grêmio escapa do rebaixamento, Kleber?
Acho que escapa, mas depende muito da semana, né? Se o Bahia acho que é o jogo, assim como o Inter e Fluminense é o jogo da pré-Libertadores, acho que Grêmio e Bahia na sexta é o jogo da fuga do rebaixamento, né?
O Bahia ontem escapou, hein? Porque é ruim o time do Bahia. O Cuiabá ontem devia ter ganho o jogo.
Mas olha só, logo que assumiu o Guto Ferreira, ele deu uma ajeitada no Bahia, lembra? Conseguiu bons resultados. E agora entrou numa nhaca aí, jogando mal. Vamos ver como é que vai ser contra o Grêmio na sexta.
E ontem precisava propor o jogo dentro da Fonte Nova. Aí tu conhece o Guto Ferreira, né? Aí deu tilt, deu bronca.
Nando Grois, Kleber Grabowska, muito obrigado, até a próxima.
É uma honra, até a próxima, Benfica.
Estou conversando aqui com o Marco Aurélio Souza, né? Pois dizendo que está tendo uma festa no apartamento ao lado dele, ele não consegue se ouvir, mas eu vou dizer para o Marquinho que fica para a próxima.
Para a próxima, então. Agradece aí, ali, Kleber. Mas eu vi a imagem dele ali por um minuto. Um vulto e desapareceu. Muito bem, Bairrista FC. Pagos para pensar.